Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 26 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana José, com a assessoria técnica de Bruno Orti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro, em torno dos 17 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Santo Padre recebeu em audiência na manhã de hoje, na Sala Clementina, os membros da Federação Italiana de Dama, por ocasião do seu centenário. Mantenham vivos nossos momentos de espiritualidade, disse Francisco. O Papa em Veneza, a primeira etapa da visita de Francisco neste 28 de abril, será a Casa de Detenção Feminina, que abriga 80 mulheres com condenações definitivas. Dom Luiz Marim, a sinodalidade deve nos levar a um compromisso radical. Sínodo sobre a sinodalidade está preparando a segunda sessão da Assembleia Sinodal, programada para 2 a 27 de outubro. Cardeal Pizzaballa, paz na Terra Santa só virá de baixo para cima. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você, e neste 26 de abril a Igreja recorda os santos Anacleto e Marcelino, papas. Anacleto teve um destino particular. Era apresentado como duas pessoas distintas, Cleto e Anacleto. O engano parece ter sido do copista, que teria visto a abreviação dos papas em alguma lista de Anacleto para Cleto. Por isso achou que deveria inserir o nome Anacleto, sem excluir a abreviatura de Cleto. Segundo a orientação atual, Anacleto e Cleto são uma só pessoa. A Congregação para os Ritos, em 1960, aboliu a sua festa litúrgica de 13 de julho, deixando só uma, a de hoje, 26 de abril. São Marcelino morreu no ano 304, quando da perseguição de Diocleciano. Ele estava no auge do seu rigor. Embora não tenha sido mártir, de origem ateniense, foi papa de 79 a 90, falamos de Anacleto, tornando-se benemérito por dedicar uma memória a São Pedro, construindo-lhe um sepulcro, junto ao qual também foi enterrado. Já São Marcelino, papa, entre 296 e 305, decapitado pela sua fé em Cristo, foi sepultado no cemitério de Santa Priscila, ao lado do mártir Crescêncio. E o Papa recebeu, na manhã de hoje, os membros da Federação Italiana de Dama, para ocasião do seu centenário. Raimundo Lema.
O Santo Padre recebeu em audiência na manhã desta sexta-feira, 26 de abril, na Sala Clementina, no Vaticano, os membros da Federação Italiana de Dama por ocasião de seu centenário. Na breve saudação aos presentes, expressando sua alegria ao encontrá-los em um momento celebrativo tão especial para eles, Francisco destacou que o jogo de dama tem duas belas características: estimula a mente e é acessível a todos. Ele exige inteligência, habilidade e atenção, mas não grandes recursos e estruturas. É um daqueles jogos com os quais, onde quer que se encontre, se pode facilmente criar um momento de encontro e diversão. Tudo do que se precisa é de um tabuleiro de xadrez e damas, dois jogadores, e é uma maneira agradável de estar junto. Isso faz com que a dama seja um jogo para todos, praticado em várias partes do mundo.
Ad esempio, risulta que sia uno degli sbarchi più comuni tra i migranti che approdano sulle nostre coste. Tanti di questi fratelli e sorelle in situazione di grande incertezza e apprensione trovano sollievo giocando a dama.
Por exemplo, é relatado como um dos passatempos mais comuns entre os migrantes que desembarcam em nosso litoral. Muitos desses irmãos e irmãs, em situações de grande incerteza e apreensão, encontram alívio jogando damas, às vezes até junto com as pessoas que os acolhem com simplicidade e compartilhamento. Além disso, é um jogo que exercita a capacidade lógica, e isso é necessário, pois o abuso das novas mídias adormece, observou o pontífice, registrando também a presença das crianças que eles trouxeram consigo para a audiência, acrescentando que é bom ouvir as crianças, isso é muito bom, destacou.
Cari amici, è bello il vostro incontrarvi con gioia per conoscervi. E sfidarvi sportivamente in un mondo caratterizzato da individualismo che a volte rischia di diventare isto. Questo fa circolare aria pulita.
Caros amigos, é bonito o vosso encontrar-vos com alegria para conhecer-vos e desafiar-vos esportivamente. Em um mundo caracterizado pelo individualismo, que às vezes corre o risco de se tornar isolamento, isso faz com que o ar puro circule, o ar fresco, o vosso jogo. Portanto, desejo-vos tudo de bom em vossas atividades e também vos encorajo a manter vivos os momentos de espiritualidade que habitualmente associais aos eventos mais importantes organizados pela Federação. O Papa concluiu agradecendo a visita e abençoando-os. Pediu também, como faz habitualmente, que não se esqueçam de rezar por ele e que sempre tragam as crianças consigo, que são uma promessa.
Papa Francisco em Veneza, a Giudecca e a arte que liberta. A primeira etapa da visita do Papa em 28 de abril será a Casa de Detenção Feminina, que abriga 80 mulheres com condenações definitivas. Não apenas um local de reabilitação, mas também a sede do pavilhão da Santa Sé, intitulado Com os Meus Olhos. Grande emoção entre as detentas pela chegada do Papa. O próximo domingo, dia 28, será o dia das primeiras vezes. A primeira vez do Papa Francisco em Veneza, de um pontífice visitando a Bienal da Arte, de detentas que o verão pela primeira vez em suas vidas. Mulheres com condenações definitivas que na Giudecca encontraram uma maneira de juntar os pedaços de suas vidas. Algumas começaram a costurar, trabalhar na lavanderia, especializar-se em cosméticos. Algumas delas criaram uma relação de confiança com os artistas que animam o pavilhão da Santa Sé, intitulado Com os Meus Olhos. Elas foram ouvidas, seus pensamentos foram valorizados e confiaram suas fotos mais queridas às mãos daqueles que as transformaram em pinturas. Há um fermento entre as detentas para a chegada de Francisco e também uma grande emoção, diz a doutora Maria Grazia Bregoli, diretora da prisão feminina de Giudecca, porque a mensagem que o Papa quer nos trazer é uma mensagem universal de amor, de acolhimento, de ausência de julgamento e de respeito de quem observa sem julgar. Na vida, acrescenta ela, cometemos erros, mas podemos corrigi-los. E o Santo Padre não se esquece de ninguém. E talvez seja bom que a sociedade também não se esqueça daqueles que cometeram erros. A diretora Bregoli enfatiza a importância de considerar a prisão como parte da sociedade. Muitas vezes as pessoas não querem saber ou ver, mas existe e é um dado de fato. É um lugar que olha para fora e está fortemente comprometido com a reintegração das pessoas presas. A participação no pavilhão da Santa Sé também contribui para essa veia de abertura em um diálogo inegável entre o interior e o exterior. Foi uma escolha importante, quase uma provocação à administração da justiça, em particular à administração penitenciária, que lida com o sofrimento, que lida com a marginalização, diz o doutor Giovanni Russo, chefe do Departamento de Administração Penitenciária Italiana, contando a gênese do projeto do pavilhão da Santa Sé. O convite do Papa Francisco é para abrir uma janela, pelo menos para a esperança. E nós não recuamos. Dr. Russo fala de uma proposta poderosa em que a beleza da arte, a beleza da crença, da religião e a beleza da recuperação de um infrator, de alguém que errou e foi condenado, mas que merece uma nova chance, e o Estado deve agir nesse sentido. Foi exatamente a beleza do projeto, acrescenta o chefe do departamento, que levou o Papa a vir. Isso o intrigou, e ele quase ditou o título, Com Meus Olhos, que significa uma profunda humanização da vida de todos. Cada um de nós é um indivíduo cujo direito de expressar um pensamento, de interpretar a realidade, deve ser reconhecido. Esse é o mandato constitucional. Os detentos não perdem seus direitos. Os detentos na prisão são privados de sua liberdade, mas seus direitos devem ser reconhecidos. E acho que isso também vai ao encontro do pensamento e da palavra do Papa Francisco. Detentas que se tornaram colaboradoras dos artistas e detentas que se propuseram a acompanhar os visitantes do pavilhão. Entre elas está Manuela, que daqui a um ano deixará a Giudecca. Sinto-me muito honrada por poder participar desse trabalho que durará até novembro de 2024, diz ela. Muitas de nós já desempenhamos diferentes papéis. Algumas escrevem, outras fizeram outros trabalhos. Me perguntaram se eu queria ser guia. E, como sempre falo, com o apoio de minhas companheiras, somos 10, aceitamos de bom grado. Estávamos com muito medo, porém, e também muito hesitantes, porque não é fácil entrar em contato com pessoas novas. Foi muito bom, muito construtivo, e o será ainda. Entre as obras em exposição há também uma pintura, resultado da reinterpretação da artista Claire Tabouret, na qual a criança Manuela dá seus primeiros passos em direção à mãe, algo que a emociona muito. Enquanto aguarda a visita do Papa, que deixa todas as internas muito emocionadas, Manuela diz que sua experiência na Giudecca mudou sua vida e sua perspectiva sobre as coisas. Estou redescobrindo os lados positivos, muito bonitos, muito instrutivos, muito construtivos, disse, e espero poder levá-los para fora e transmiti-los aos meus filhos e meus netos.
Dom Kátia, dívida dos países, um fardo insustentável. Mariângela Jaguraba.
Uma oportunidade para renovar a cooperação global e o compromisso de agir com coragem, respondendo às necessidades dos países em situações especiais, garantindo a disponibilização e mobilização de financiamento para responder às suas prioridades de desenvolvimento. Este é o objetivo da 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento, que se realizará no próximo ano na Espanha, nas palavras do observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, Dom Gabriele Caccia, durante o debate geral do Fórum sobre o Financiamento do Desenvolvimento no Conselho Econômico Social da ONU, ECOSOC. O sucesso do encontro de 2025, observou Dom Caccia, será medido pela sua capacidade de oferecer soluções concretas para enfrentar os numerosos desafios dos países em desenvolvimento neste sentido. O mais importante, observou, destacando como a questão é de particular interesse para a Santa Sé, é a necessidade de enfrentar o agravamento da crise da dívida nessas nações. Para muitos países em desenvolvimento, destacou ele, a dívida tornou-se um fardo insustentável que impede o seu desenvolvimento. É preocupante, observou Dom Kátia, que 4 a cada 10 pessoas no mundo vivam em países onde o governo gasta mais no pagamento de juros do que na educação ou na saúde. Tal realidade não é compatível com o desenvolvimento sustentável, ressaltou o prelado, exortando a uma mudança significativa na abordagem da dívida para promover o desenvolvimento humano integral, a inclusão social e a equidade. Por meio do alívio e da reestruturação da dívida, os países em desenvolvimento, foi também lembrado, podem libertar-se de uma dívida insustentável, permitindo-lhes fazer investimentos nos campos da saúde, da educação, do trabalho e da proteção social.
o Sínodo sobre a Sinodalidade está preparando a segunda sessão da Assembleia Sinodal, programada para 2 a 27 de outubro de 2024, dando continuidade ao trabalho realizado em outubro de 2023. O subsecretário do Sínodo dos Bispos, Dom Luiz Marim, de San Marín, explica os passos que estão sendo dados no processo sinodal. É um tempo de envolvimento, diz ele, comprometimento e participação na mesma linha de todo o processo sinodal. Entre a primeira sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos, em outubro de 2023, e a segunda sessão, a ser realizada em outubro deste ano, o secretariado do Sínodo está coordenando a conexão entre as duas sessões. Podemos destacar três fontes, diz Dom Luiz Marim: trabalho nas conferências episcopais, grupos de estudo e comissões de canonistas e teólogos, encontro de párocos. Antes de tudo, temos como material de trabalho o relatório de síntese, que oferece muitas ideias para desenvolver ainda mais a eclesiologia sinodal e concretizá-la na vida, no estilo e na missão. Aguardamos agora o discernimento coordenado pelas conferências episcopais sobre como ser uma igreja sinodal em missão, no qual elas já estão trabalhando em nível local e cujos resultados nos serão enviados até 15 de maio. Em segundo lugar, continua ainda Dom Luiz Marim, o Papa quis criar grupos de estudo sobre 10 temas, que são extraídos do que será o trabalho da Assembleia do Sínodo dos Bispos. São temas importantes que exigem grande profundidade teológica e serenidade no seu desenvolvimento, impossíveis de serem alcançados no curto espaço de tempo da segunda sessão. As relações entre as igrejas católicas orientais e a Igreja Latina, o grito dos pobres, o ambiente digital, a formação sacerdotal e uma perspectiva sinodal missionária, as formas ministeriais específicas, as relações entre os bispos e a vida consagrada, alguns aspectos da figura e do ministério do bispo, o papel dos representantes pontifícios, os critérios teológicos e as metodologias sinodais para um discernimento compartilhado, e ainda o caminho ecumênico. Esses temas serão trabalhados em grupos formados em colaboração com vários dicastérios da Cúria Romana. Aqui já temos um modo concreto de desenvolver a sinodalidade na Cúria Romana, de acordo com o que está estabelecido na Constituição Praedicata Evangelium. O Sínodo dos Bispos, destaca ainda Dom Marim, certamente será informado sobre esse trabalho conjunto entre especialistas de vários dicastérios, mesmo que ele tenha um desenvolvimento extenso e demorado. O Papa também criou 5 comissões de teólogos e canonistas para estudar em profundidade o tema que as conferências episcopais foram solicitadas a abordar, como ser uma igreja sinodal em missão. O tema será abordado a partir de 3 perspectivas: igreja local, agrupamentos de igrejas, igreja universal. 2 outras perspectivas serão acrescentadas: o método sinodal e o lugar da igreja sinodal na missão. Por fim, destaca ainda Monsenhor Marim, será realizado um importante encontro de párocos enviados pelas conferências episcopais. Ele será realizado em Sacrofano de 29 de abril a 2 de maio. O objetivo é ouvir suas reflexões e experiências sobre como ser uma igreja sinodal em missão, a partir de 3 aspectos específicos: a compreensão da sinodalidade na vida da diocese, a participação dos diferentes carismas na vida da paróquia e da diocese, a dinâmica do discernimento e os organismos de participação. Com a contribuição dessas 3 fontes, as conferências episcopais, as 5 comissões de canonistas e teólogos e o encontro de párocos, redigiremos, destaca finalmente, o segundo Instrumentum Laboris. Além disso, estamos preparando o que será a segunda sessão da Assembleia Sinodal, que começará com um retiro espiritual de 2 dias. Encontro do Osservatório Romano e de Vatican News com o Patriarca de Jerusalém, Cardeal Pizzaballa, após mais de 200 dias de guerra. Desde o nosso último encontro, 30 dias após o início da guerra em Gaza, disse ele, infelizmente, não mudou muita coisa. A incerteza sobre o resultado dessa crise ainda reina suprema. O que mudou, em comparação com o que, na época, poderia parecer um excesso de pessimismo, foi a nossa. Quando digo nossa, refiro-me à minha e à comunidade que lidero, redescoberta da bússola de orientação e da vontade de não desistir e de resistir à tragédia que continua a se desenrolar diante de nossos olhos, que toca diretamente tantas das nossas pessoas. Naquela época, destaca Pizzaballa, ficamos realmente chocados. Moro nessa terra há 34 anos, que agora é a minha terra, e já vi muitas guerras, intifadas, confrontos, mas não tenho dúvidas. Este é o teste mais difícil que tivemos de enfrentar. A incerteza agora é quanto tempo essa guerra vai durar. E mais ainda, o que acontecerá depois? Porque uma coisa é certa, nada voltará a ser como antes. E não estou falando apenas de política, estou pensando em cada um de nós. Essa guerra mudará todos nós, levará muito tempo para metabolizá-la. Mas também é verdade, continua Pizzaballa, que os longos períodos são comuns aqui e a paciência, para o bem ou para o mal, nunca falta. Caso contrário, não haveria explicação para uma guerra que, de várias formas, está ocorrendo há 76 anos. Perguntado como está a situação dos cristãos em Gaza, disse: nos dias passados chegaram dois contêineres cheios de comida, e eles finalmente podem comer algo mais substancial. A situação continua difícil por causa do equilíbrio psicológico, que obviamente está vacilando após 6 meses de cativeiro nas dependências da igreja. Todos precisam se envolver em algum tipo de trabalho para o bem de toda a comunidade, e isso é importante porque assim eles se distraem de pensar em seu estado atual, nos perigos que enfrentam e na memória daqueles que não conseguiram sobreviver. Que não são apenas aqueles que morreram assassinados por bombas e armas, mas também aqueles que não sobreviveram à falta de medicamentos e cuidados. Atualmente, destaca Pizzaballa, há pouco mais de 500 ainda dentro da igreja. Alguns, nos últimos dias, não aguentaram mais e, tendo chegado a Rafah, deixaram a faixa. Eles tiveram que se endividar muito para sair. A coragem e a dedicação, especialmente das três freiras de Madre Teresa, que nunca pararam de cuidar das crianças deficientes, são comoventes. Espero que em breve possamos entrar em contato com esses nossos irmãos e irmãs e levá-los pessoalmente a ajuda de que precisam. Sobre a relação constante ao longo desses meses com o Papa Francisco, fala da importância, sem dúvida, diz ele, não apenas os cristãos de Gaza, mas também o patriarca se beneficiaram da colaboração ativa do Papa. Sou um bergamasco de poucas palavras, mas sinto que devo agradecê-lo do fundo do meu coração por isso e pela confiança que ele expressou em mim. Não se trata apenas de uma proximidade de palavras e afeto que o Papa Francisco quis transmitir às nossas comunidades, mas também de uma ajuda concreta que chegou até nós diretamente, e com as visitas dos cardeais Krajewsk, Filoni e, nos últimos dias, Dolan.
20 minutos de conversa com troca de presentes, seguidas pela discussão sobre questões nacionais e internacionais na Secretaria de Estado. A audiência com o presidente da Hungria, Tamás Szulyok, abriu os compromissos desta quinta-feira para o Papa Francisco. Na sequência, o chefe de Estado encontrou o cardeal Pietro Parolin e também o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os estados e organizações internacionais. Foram observadas boas relações bilaterais, relatou um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, e expresso apreço pelo compromisso da Igreja Católica com o desenvolvimento da sociedade húngara. Outros temas de interesse comum incluíram uma referência especial à família, aos jovens e à atenção às comunidades cristãs mais vulneráveis do mundo. A conversa, segundo a nota, foi concluída com um olhar sobre o conflito na Ucrânia, com referência especial às suas consequências humanitárias e aos esforços para promover a paz. No momento da troca de presentes, o presidente Sulyok ofereceu ao Papa ovos de Páscoa decorados à mão, obra tradicional de artesãos do país, uma cópia das admonições dedicadas por Santo Estevão da Hungria a seu filho Henrique, uma toalha de altar decorada à mão e uma cópia da Crônica Ilustrada, um volume da história húngara da Idade Média. Francisco retribuiu com uma escultura de bronze intitulada Diálogo entre Gerações e cópias da Mensagem para a Paz deste ano e do livro sobre a Estácio Orbis, de 27 de março de 2020, editado pela Leve, a Livraria Editora Vaticana. Após a audiência com o presidente da Hungria, o Papa acolheu cerca de 1.200 peregrinos húngaros na Sala Paulo VI, no Vaticano, dedicando o discurso sobre o ato de perdoar, um grande dom que começa no coração de cada um de nós, disse Francisco, que começa na porta de casa, quando, antes de sair, decido se quero viver aquele dia como um homem ou uma mulher de paz.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.